para uma declaração política pelo Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Berto Messias.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, o Partido Socialista Açores teve uma vitória histórica nas últimas eleições autárquicas. O PS Açores ganhou as eleições em 13 dos 19 municípios açorianos. Este resultado, para além de significar que a maioria dos votantes está ao lado dos projetos autárquicos socialistas, representa ainda uma responsabilidade acrescida. Embora os resultados das eleições não possam ser extrapolados para uma lógica regional, a verdade é que o PS reforçou a sua implementação no poder local açoriano. Ou seja, os açorianos reconhecem cada vez mais o PS como o melhor intérprete da sociedade e o seu interlocutor político privilegiado nos vários níveis de poder. Esta circunstância significa, igualmente, o reconhecimento da abertura à participação promovida e estimulada pelo PS. No conjunto dos 19 concelhos, foram mais de 4.300 os cidadãos, que, na sua maioria independentes, que aceitaram dar o seu contributo ao projeto autárquico socialista. Apesar do caráter local destas eleições, os resultados eleitorais permitem-nos referir algumas questões transversais a todo o território regional. Em primeiro lugar, a rejeição de uma forma de estar e de ser na política assente na maldicência e na crítica destrutiva. Uma circunstância, aliás, que já havia acontecido nas últimas eleições regionais de há um ano atrás. Quer isto significar que a maioria dos eleitores não alinha em projetos políticos que se limitam a tentar capitalizar descontentamentos circunstanciais, nem permeia uma lógica de fazer política que parece transformar os partidos numa espécie de claques de futebol. A política não é uma guerra. Em política não vale tudo. Em segundo lugar, o facto de alguns candidatos que nunca fizeram outra coisa senão desempenhar cargos políticos ou que têm grandes responsabilidades partidárias passarem a campanha a renegar os partidos, a renegar a política e os políticos, em alguns casos com posturas que fazem lembrar-lhe o melhoral, que nem faz bem nem faz mal. Consta que é uma nova forma de fazer política, aliás, supostamente testada pela liderança do PSD Açores. Não temos dúvidas, esses terão de descer à terra rapidamente. A realidade, encarregar-se-á de acabar com a dissimulação. Em terceiro lugar, a luta contra a abstenção não pode ser um ato de contrição pós-eleitoral. Os votos nulos, brancos e a taxa de abstenção exigem reflexão e respostas. Esta questão não se resolve por decreto. Exige mais de todos, sem exceção, num trabalho que deve ser desenvolvido todos os dias e que não pode estar circunscrito aos períodos pré- e pós-eleitorais. Em quarto lugar, outra matéria de grande relevância. Alguns partidos à direita têm apoiado a sua forma de fazer política numa estratégia de promoção de bairrismos e no aproveitamento de descontentamentos locais, no que se pode considerar uma postura divisionista de pôr açorianos contra açorianos. Essas teorias já tinham sido desmentidas em parte nas últimas eleições regionais e foram agora, mais uma vez, recusadas pelos açorianos. Ou seja, analisando os 12 concelhos do Grupo Ocidental e Central, o Partido Socialista venceu em 9 municípios. O PSD em 1, o PP em 1 e um grupo de independentes em 1. Ou ainda, se quisermos analisar os 9 concelhos do Grupo Central, o PS vence em 6, o CDS-PP vence em 1, um grupo de independentes vence em 1 e o PSD fica reduzido a uma única Câmara, por sinal, um antigo bastião do PSD, que foi ganho por míseros 70 votos. Estes resultados são, assim, o reconhecimento por parte dos eleitores de que o PS, Apesar dos constrangimentos e das contrariedades inerentes a um arquipélago com as nossas características, tem desenvolvido um projeto de desenvolvimento equilibrado que todos os dias se esforça para levar investimento público a todas as ilhas. Mas, apesar da clara vitória do PS Açores, não há tempo para autocontemplações ou grandes regozijos. Os desafios do futuro são enormes. O combate à crise é prioritário. A cooperação e convergência entre os municípios e o Governo dos Açores são fundamentais para o sucesso nesse combate. O resultado das últimas eleições autárquicas nos Açores são inequívocos e não permitem, por mais que alguns queiram, leituras enviesadas ou habilidades discursivas com o objetivo de disfarçar o indisfarçável. O PS, como sempre, respeita escrupulosamente a vontade manifestada nas urnas pelos açorianos nos 19 Conselhos dos Açores. Uma coisa não fazemos. Não fazemos exercícios de mau gosto político, nem inventamos critérios de implementação territorial para justificar maus resultados. Os critérios que definimos antes das eleições continuam válidos depois do ato eleitoral. Não nos adaptamos aos resultados mudando os critérios previamente definidos. Na política, a coragem, a frontalidade e o respeito pela vontade do povo devem ser princípios intocáveis para todas as forças políticas. Há, por isso, sobre esta matéria, quem não se iniba de recorrer a uma contabilidade criativa. Há quem não tenha problemas em moldar os critérios consoante os resultados. São, afinal, os mesmos que, afirmando-se paladinos de uma nova forma de fazer política, não resistem à tentação de recorrer a fórmulas estatísticas como se os eleitores açorianos fossem números numa qualquer equação matemática. Que estranho conceito de democracia é este, em que se julga que as regras democráticas só se aplicam aos outros. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, falar em eleições autárquicas obriga-nos a referir que o poder local enfrenta hoje um poder político central que, manifestando total incapacidade para proceder à necessária reforma do Estado, vê nas autarquias locais um problema e não um parceiro nas soluções que o país necessita. O preconceito centralizador do Governo da República em relação a um poder local democrático forte constitui um óbice na ação dos municípios que, frequentemente, são encarados com desconfiança pelos atuais responsáveis pela governação no nosso país. Aliás, a visão deste Governo sobre o poder local é coerente com as políticas de empobrecimento que este Governo da República, do PSD e do CDS-PP tem desenvolvido em Portugal. Esta semana, os portugueses foram confrontados com a apresentação de um orçamento de Estado que, na prática, corresponde a uma declaração de guerra aos cidadãos portugueses. Entendo o atual Governo da República que no cortar é que está o ganho. No empobrecimento generalizado é que está a cura para todos os males. Depois de uma suposta nova energia, com o CDS-PP reforçado dentro da coligação e com as alegadas preocupações do crescimento e da competitividade reivindicadas pelo Ministro Pires de Lima e pelo Primeiro-Ministro Sombra, Paulo Portas, o Orçamento de Estado para 2014 desfaz o mito do início de um novo ciclo da governação. Afinal, os democratas cristãos, contestatários do cisma grisalho e arautos do crescimento, não são mais do que simples cúmplices da agenda neoliberal do PSD. Afinal, tudo mudou para que tudo fique na mesma. E a postura do CDS-PP de fazer de contas que não tem responsabilidades na governação continua. Recentemente, num lamentável exercício de ilusionismo político, o líder do CDS-PP afirmou que o Orçamento de Estado para 2014 não continha novas medidas de austeridade. Paulo Portas e, poderia dizer, Artur Lima, chegaram ao cúmulo de dizer que o país estava a entrar num novo ciclo. Disse ainda que apenas estavam em causa pequenas e médias poupanças. Confrontados com a realidade, ficamos todos a saber que para o CDS-PP as pequenas e médias poupanças correspondem a qualquer coisa como 3,9 mil milhões de euros de medidas de austeridade. Ficamos a saber que, por exemplo, o governo do PSD e do CDS-PP corta 67 milhões de euros de transferências para a região autónoma dos Açores. Ficamos todos a saber que o PSD e o CDS-PP querem transformar a segurança social de um modelo assente numa lógica contributiva para um modelo profundamente assistencialista. Ficamos todos a saber que os municípios portugueses irão receber menos 70 milhões de euros em 2014. Ficamos todos a saber que o novo ciclo, anunciado pelo vice-primeiro-ministro, traz mais cortes de rendimentos aos funcionários públicos. Ficamos ainda todos a saber que este novo ciclo de pequenas e médias poupanças continua assente numa equação que soma um aumento brutal de impostos a um colossal corte nos apoios sociais. E não deixa de ser curioso que ainda ontem, nesta casa, o deputado Bruto, do PSD, tenha dito e tenha assim surgido contra os alegados cortes do Governo dos Açores nos acordos de cooperação com as instituições particulares de solidariedade social. Cortes esses que afinal não se confirmarão. E não deixa de ser curioso que o Sr. Deputado Bruto da Costa não se tenha insurgido contra a brutalidade que o atual Orçamento de Estado lança sobre as famílias portuguesas e também sobre as famílias açorianas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, perante esta ofensiva, que comprova mais uma vez que o caminho seguido traduz-se numa convergência em direção à pobreza, ganha cada vez mais força e evidência a indispensável necessidade de, na nossa região, tudo fazermos dentro das nossas competências para afirmar um caminho alternativo. Uma via açoriana que, no limite dos nossos recursos e disponibilidades, proteja as famílias e apoie as empresas. Temos, por isso, de nos Açores desenvolver uma agenda compensatória que amenize o impacto desta austeridade cega do governo do PSD e do CDS-PP nas famílias açorianas. Aliás, a este propósito, não posso deixar de me referir às declarações recentes do líder do CDS-PP Açores sobre o alargamento da remuneração compensatória. Essas declarações não deixam de causar enorme perplexidade. Quando o senhor reclama que o Governo dos Açores alargue a compensação remuneratória aos trabalhadores da Administração Pública Regional com vencimentos acima dos 600 euros. As suas declarações e a sua postura fazem lembrar aquela velha história do ladrão que, depois de apanhado em flagrante a assaltar uma casa, tenta responsabilizar e culpar o proprietário da casa por ter deixado a porta aberta. Já estamos habituados a esta forma de fazer política do CDS-PP Açores. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, para terminar, de nada vale a defesa estafada e falaciosa que o PSD e o CDS-PP Açores fazem do Governo da República enquanto embaixadores de Passos Coelho e de Paulo Portas na região. A realidade e a própria ação do vosso Governo da República encarregam-se de os desmentir diariamente. Depois desta declaração política, certamente terão a análise simplista e básica de que a situação do país é culpa do PS, de José Sócrates e que são uns grandes defensores dos Açores. Ora, no primeiro caso, não estando o PS isento de erros, longe disso, já todos perceberam que o país está hoje muito pior do que estava há 2 anos devido aos erros, à impreparação e à agenda neoliberal do atual Governo da República, do PSD e do CDS-PP. Quanto à segunda, ao facto de estarem permanentemente a dizer que são grandes defensores dos Açores, também já percebemos que a suposta determinação na defesa dos Açores não passa de conversa de circunstância para disfarçar a incapacidade total de influenciar os vossos partidos a nível nacional a favor dos Açores. Quanto a nós, quanto ao Partido Socialista, continuaremos ao lado dos açorianos e esperamos que todos se possam juntar a nós no combate contra as adversidades. É que nenhum partido e nenhum governo pode dizer consegue resolver todos os problemas. Nenhum partido e nenhum governo pode dizer que tem a solução para todos os problemas, mas qualquer partido e qualquer governo tem a obrigação de tudo fazer diariamente para defender os seus concidadãos, para apoiar as famílias e para desenvolver a sua terra. E é isso que o Partido Socialista continuará a fazer, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Deputado. São 13 horas, pelo que... Eu chamaria os líderes e o seu vice-presidente à mesa... Senhoras e senhores deputados, eu vou permitir que se abra o período de inscrições, saber se alguém se quer inscrever para o debate sobre esta declaração política. Senhor deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, é por fazer uma interpelação à mesa para informar esta Câmara que a representação parlamentar do PPM tem agendado uma reunião agora com o sindicato. E tem reunião da Comissão, às duas da tarde, da Comissão de Política Geral. E, portanto, não é possível continuar o debate, e só por isso, porque já temos compromissos agendados anteriormente, e só por isso. Lamento não poder contra-argumentar em relação ao discurso que aqui foi feito, mas tinha já agendada estas duas participações por parte da representação parlamentar do PPM.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berto Messias, deduzo que para uma interpelação.
Só, Sra. Presidente, aliás, no seguimento de que falámos há pouco aí na rápida conferência de líderes, eu acho que, tendo em conta que eu fiz declaração política, todos os partidos devem poder também participar e, se necessário for excepcionalmente, retomar este assunto às 15 horas. Obrigado.
Eu abri o período de inscrições porque naturalmente só haverá debate se houver inscrições. Quanto a retomarmos às 15, penso que na nossa reunião de um quarto para as 3, essa matéria poderá ser decidida pelos líderes, uma vez que regimentalmente só o poderemos fazer às 15 se houver consenso por parte dos líderes. Sr. Deputado Artur Lima.
Sra. Presidente, a pergunta é retórica absolutamente, mas gostaria que me desse a resposta. A que horas acaba o PTAP?
O PTAP tem duração máxima de 2 horas, pelo que poderia ter ou deveria ter concluído ao meio-dia. Se começar à tarde, obrigatoriamente termina às 18. Nós temos terminado sempre à 1 e já aconteceu por várias vezes, até contra alguns protestos da bancada, que a mesa entendeu poder continuar os trabalhos para além da 1, uma vez que havia inscrições e porque se entendeu que nesses 10, 15 minutos que poderia durar para além da hora, estava em causa o cabal esclarecimento das matérias aqui em causa. E por isso mesmo, por estarmos perto da 1, chamei os líderes para perceber se deveríamos ou não, tendo em conta a matéria em causa, continuar a partir da 1. Abri as inscrições, ninguém se inscreveu. O Sr. Deputado Berto Messias fez uma proposta concreta de podermos continuar às 15, ao que eu respondi que só a Conferência de Líderes poderá decidir sobre essa matéria. Como não há inscrições para o debate, vamos encerrar para o almoço. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Tendo em conta que é o Partido Socialista o declarante, esta matéria e o período de declarações políticas fica encerrado por falta de inscrições. É isso que Vossa Excelência disse.
Senhor Deputado Berto Messias, não há inscrições por nenhuma bancada, penso eu. Sr. Deputado Paulo Estevam. Deputado Paulo Estevam.
Bem, Sra. Presidente, a questão é a seguinte, tem a ver com o cumprimento do regimento. Temos que cumprir o regimento. Além disso,
deveríamos cumpri-lo sempre, tendo em conta que, em algumas circunstâncias,
é possível consensualizar. Eu gostaria muito de responder ao discurso que o Sr. Deputado Berto Messias fez, mas, como já afirmei, tenho uma reunião, já estou 5 minutos atrasado, e a seguir tenho uma outra reunião. Portanto, não me é possível, só não me inscrevo porque não me é possível inscrever.
Não há inscrições, o período de declarações políticas está encerrado, assim como o PTAP. Regressamos às 15, alerte para a reunião, 14:45.